Bom dia. Ah, eu não ouvi. Acho que o dia não está tão feliz hoje, hein? Bom dia. E um feliz sábado. Eu tive o privilégio de passar por alguns lugares em que as línguas são bastante estranhas, não é? Eu me lembro que o último lugar de trabalho meu foi no Quênia, e ali a gente diz sabato njema. E o sábado ainda é sabato, né? Também tive o privilégio de morar por alguns anos na Ucrânia, trabalhando na divisão euroasiática. E ali, o jeito de saudar é Xliv Subota. Então, sábado fica parecido, né? Parece que esse nome não muda. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da Bíblia Sagrada. É um livro que eu gosto muito, sabe? E eu achei esse tema fascinante. Qual o tema? Mais perto do lar. E quando eu vi esse tema, eu fiquei pensando no meu pai. Meu pai veio para a igreja de uma maneira muito diferente. Ele estava sentado na Estação da Luz. Quem mora em São Paulo conhece a Estação da Luz. E naquela época havia uns bancos assim, que você senta de um lado e do outro. E havia um senhor, adventista do sétimo dia, e uma outra pessoa que não era adventista, era um católico. E eles estavam discutindo a Bíblia. E meu pai, sentado assim de costas para ele, apurou o ouvido para escutar a discussão. E ele percebeu que a discussão estava assim um pouco acalorada. E ele chegou um momento e falou assim para aquele católico. Falou, o crente aí tem razão. E o católico falou para ele, você é crente? Ele falou, não, eu sou católico. Ele falou, mas então como é que você está dando razão para o crente? Ele falou, não, porque tudo que ele falou está no catecismo. Aquele católico não gostou muito da ideia e saiu. Mas aquele adventista era um missionário. E virou para ele e falou assim, você lê a Bíblia? Ele falou, não, eu leio o catecismo. Falou assim, você conhece as escrituras? Falou, eu conheço lá o padre, tem uma bonita. Eu sempre fico olhando para aquela Bíblia do padre, muito bonita. E o adventista falou para ele, se eu lhe der uma Bíblia, você aceita? Falou, ah, eu aceito. Falou, então vamos marcar um horário, vou te dar um endereço e eu tenho uma Bíblia para você. E lá foi meu pai. E parece que era do lado do Ipiranga. E ali aquele irmão deu uma Bíblia para ele, mas quando deu a Bíblia, segurou a Bíblia assim, sabe? E falou para ele assim, Lázaro, você quer que eu te ajude a estudar a Bíblia? Falou, ah, eu quero. E ali meu pai começou a estudar a Bíblia. E meu pai passou a amar a Bíblia. Eu vejo meu pai, ouvia meu pai lendo a Bíblia, quantas vezes leu? Parece que ele tinha os versos todos na cabeça. Eu lembro que uma vez o pastor Osmundo, que foi presidente da Associação Paulista, chegou para mim e falou assim, o seu pai é formidável. Era um jeito diferente de falar, né? O seu pai é formidável. Eu chego para ele e falo assim, pastor, onde está escrito aquela parte da Bíblia assim, assim? E ele vai certinho naquela parte da Bíblia. E eu pergunto, como é que a gente usa um texto bíblico para isso? E ele tem os textos todos na cabeça, o teu pai é formidável. Chegou um momento em que meu pai se jubilou, nunca parou de dar estudo bíblico, visitar as pessoas. O tempo foi passando, ele percebeu que ele não teria muito mais tempo de vida. O estudo bíblico começou a ser mais curto, porque ele dizia assim, eu não tenho muito tempo, tem que ser curto. E se a pessoa não está muito interessada, eu já digo, olha, se você não está interessado, eu vou para outro, você não está decidindo. Mas chegou um momento em que ele percebeu que ele ia dormir. E quando chegou o momento de dormir, ele falou para minha irmã, ah, eu estou muito preocupado, muito triste. E minha irmã falou assim, por que, pai? Logo agora que está tão pertinho, eu vou ter que dormir. Eu queria estar vivo para ver Jesus voltar. E está tão perto. E a minha irmã disse para ele: pai, o senhor vai dormir. E Jesus vai acordar o senhor um pouquinho antes. O senhor vai estar acordado quando Cristo voltar. E ele falou: é verdade, né? É verdade. E um pouco antes dele dormir, meu irmão estava com ele no quarto. E ele disse assim: Silas, olha ali. Você está vendo, Silas? Ele falou: não, pai, o que o senhor está vendo? Eu estou vendo Jesus. E ele está sentado no trono de graça, Silas. Não se esqueça disso. Nós somos salvos pela graça. Eu vou dormir, você vai estar acordado. Naquela época eu estava na África. Trabalhei no Quênia por 7 anos. Não só o Quênia, mas os países que englobam a divisão centro-leste africana. E meu pai estendeu a bênção aos filhos através do WhatsApp, né? Não tinha outro jeito, né? Nós fizemos uma reunião. E ele deixou a bênção para aqueles filhos que estavam próximos e a bênção para aqueles que estavam distantes. Eu lá no Quênia e meu outro irmão no Canadá. Ele dormiu. Sábado passado, aliás, outro sábado, eu estava pregando na cidade que meu pai foi sepultado. E eu disse aos irmãos: dentro de pouco tempo vai haver um reboliço aqui nesse dormitório aqui próximo. E Jesus vai dizer: Lázaro, meu amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. É bom demais estar perto desse lar, né? Eu me lembro de um outro amigo muito querido, trabalhou com a gente, lá no Está Escrito, eu trabalhei 20 anos dentro da Voz da Profecia, Está Escrito em Novo Tempo, e esse era o irmão Valado. Irmão Valado, quando percebeu que estava chegando a hora dele dormir, ele disse para o filho: Marcelo, compra um pijama para mim. O senhor está precisando de pijama, pai? Ele falou: não, eu quero ser sepultado com um pijama. E lá no culto, quando estiver deitado no caixão, você diz para ele: ele está de pijama porque ele está dormindo. E daqui a pouco vai acordar. Ah, que alegria que vai ser, né? Esse encontro maravilhoso. Agora, como é que a gente sabe que está tão perto desse lar? Tem um texto desse livrinho aqui, que eu acho que vocês gostam dele, Eventos Finais. Está aqui na página 15. E esse trecho diz assim: ergam os vigias agora a vós, e deem mensagem que é verdade presente para esse tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Porque muita gente acha que não está perto desse lar. Ainda vai demorar muito, muito, muito. Lá pelo ano 2002... eu tive algumas dificuldades e o estresse começou a ser forte. Eu acordava de madrugada e eu decidi começar a estudar algumas profecias da Bíblia Sagrada. Afinal de contas, Paulo diz: não desprezeis as profecias. E ele escreveu isso inspirado por Deus. E eu percebi que a Bíblia é uma linha do tempo, né? Começa com Gênesis, vamos supor que nessa planta aqui seja o Gênesis, né? E aí você vai caminhando na Bíblia, quando você vai lendo. Gênesis, só em Gênesis temos aí 2000 anos de história, praticamente. Porque vai desde Adão até Abraão. Há um problema ali de no meio, em 1556, desde a criação, em que há o dilúvio. Depois nós temos um outro período grande, de mais 2000 anos, que é um período onde abrange tanto a parte de Israel, o povo de Israel, o Êxodo, até chegar por ocasião da vinda de Jesus, a primeira vinda. Ellen White diz que isso aconteceu cerca de 4000 anos depois da criação. E é interessante como as profecias da Bíblia, Deus trata de tempo. Perceberam isso? Ele chega logo no começo e cria o tempo para se comunicar conosco, é o nosso tempo. Ele cria a semana. Fala, olha, dentro da semana tire um tempo para mim. Mas não é qualquer tempo não, é um tempo que eu separei e santifiquei. Que é o sétimo dia, é o sábado. E Adão e Eva tinham um encontro específico com Deus. Posteriormente, o povo esqueceu, por isso que quando Deus deu a lei, ele pegou e disse, lembra-te. Muita gente tinha esquecido. Hoje muita gente esqueceu, ele diz, lembra-te. E vocês lembraram e por isso estão aqui nesse sábado. Quando você vai lendo as profecias, você, ou melhor, lendo a Bíblia, você percebe esses períodos de tempo. Deus chega para Abraão e fala, Abraão, vou lhe dar essa terra aqui, ó. Mas não é agora, é daqui 400 anos. Deus chega para um faraó e fala, olha, vai haver 7 anos de fartura, mas vai haver 7 anos de dificuldades. Deus diz para o profeta Jeremias, o povo vai preso, cativo em Babilônia, mas depois de 70 anos, eles vão voltar. Deus vai se comunicando com um homem através do tempo. E Deus conta o tempo. Quando chegou a primeira vinda de Jesus, o livro de Gálatas diz assim, quando chegou a plenitude dos tempos, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho. Sabe, a Bíblia é uma história da Terra, mas também trata do plano da redenção. E eu comecei a analisar essas linhas do tempo na Bíblia. Eu percebi que Apocalipse capítulo 12 é uma linha do tempo simplificada da Terra. Conhecem Apocalipse 12? Ali fala de uma batalha entre o dragão e Miguel. Como é que começa lá? Houve batalha no céu. Né? Essa batalha quando foi? Ah, foi antes do Jardim do Éden. Não sei quando. Tinha um cantor secular aí que ele falava em nome do inimigo e dizia assim, eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu não sei se ele nasceu há 10 mil anos atrás, não. Porque ele mente também, não é? Mas a verdade é que foi antes. E aí você vai ver já logo no início, o dragão. Aliás, Apocalipse como é simbólico, ele se explica, né? Quando você vê o verso 9, diz que o dragão é quem? A antiga serpente, chamada o quê? Diabo e Satanás. Então, esse inimigo de Deus, de acordo com Apocalipse, começa a perseguir a mulher, a igreja de Deus. Nós cantamos aqui o esposo, né? Jesus é o esposo, a sua igreja é a esposa. E aí ele começa a perseguir. E você vai vendo através do capítulo 12, a história se movendo. Chega um momento em que essa mulher, a igreja, dá à luz um filho varão, é Jesus, vindo a essa terra. O diabo tenta matá-lo, a perseguição ali em Belém, na cruz também. E chega um momento que esse Jesus é arrebatado. E ele vai para o céu, é Jesus indo para o céu. Como o dragão não consegue mais perseguir Jesus, porque ele está no céu, ele começa a perseguir a semente da mulher. Ou seja, o povo de Deus. E interessante que a Bíblia põe até o tempo de perseguição, não põe? Qual é o tempo? 1260 anos, ou seja, começando em 538 indo até 1798. Quando o Apocalipse conta ali o que aconteceu, uma ferida que o líder religioso da época, o papado, sofreria, tudo se cumpriu de uma forma impressionante. Mas diz que depois disso, a ferida seria curada, o dragão passa a perseguir o remanescente de Deus. E ele fala quem é o remanescente. Quem é o remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho ou a fé de Jesus. Está sendo perseguido? Se preocupe não, é assim mesmo. Está na Bíblia. Vejam que no Apocalipse 12, você tem um resumo do que acontecer. E no finalzinho, no último verso, fala daqueles que perseveraram até o fim. É a volta de Jesus, é o reino eterno. Num capítulo. Ah, isso me fascina. E quando eu começo a estudar as profecias da Bíblia, aí eu fico mais impressionado ainda. Porque imagine, o livro de Daniel. Às vezes eu começo meu ano bíblico pelo livro de Daniel. às vezes eu começo pelo Apocalipse também. Eu acho impressionante como Deus, ele conhece as coisas antes que aconteçam. E esse plano vem se cumprindo. Tem um trechinho nesse livro que diz que é para mostrar em que tempo nos encontramos na história profética. Eu vou fazer aqui uma overdose da profecia com vocês. Em alguns lugares é mais difícil ler a Bíblia, viu? Em alguns lugares simplesmente não tem a Bíblia. Ali na Ucrânia, eu lembro que uma vez nós fomos até a Moldávia, deveríamos ter ali uma série de conferências, como de fato tivemos. Foi a primeira série de conferências televisionada ali na Moldávia. Era um dia bastante frio. Devia estar naquele dia que eu cheguei por volta de 21 graus abaixo de zero. Bem gelado. E eu lembro que a gente teve um momento de oração que eu não vou me esquecer. Nós estávamos levando os equipamentos, ou parte dele, para a transmissão. E nós fomos até a fronteira com a Moldávia. E o pastor que estava comigo, pastor Danil, ele disse, nós vamos aguardar aqui. A neve estava caindo, devia estar naquela hora uns 14, 15 graus negativos. E daqui a pouco começaram a chegar os irmãos. Eu pensei que a gente ia sempre para um lugar mais quentinho, mais agradável, mas não. A gente ficou aguardando ali, do lado de um prédio de apartamentos, pisando na neve fria. E eu descobri que aqueles irmãos iriam levar os equipamentos para o outro lado. Eram contrabandistas de Deus. Iam ajudar a gente a atravessar os equipamentos para o outro lado. Né? E chegou um momento que ele disse, nós vamos fazer uma oração. E foi ali mesmo. Na neve. E nós oramos. Pedindo a proteção de Deus. Quando passamos, já era tarde da noite, paramos num posto de gasolina já fechado, devia ser por volta de meia-noite. E o pastor Daniel disse assim, vamos aguardar aqui que os irmãos vão vir aqui. E daqui a pouco chegaram os irmãos com os equipamentos, que nós íamos fazer a transmissão. Foi uma benção a transmissão. Cerca de 300 pessoas foram batizadas ali naquele dia em Chișinău, a capital da Moldávia. Mas através da televisão, outras 3 mil aceitaram a mensagem de salvação. Eu descobri também, ali na nossa união na Moldávia, que nem sempre foi tão fácil assim. Havia ali algumas bíblias que tinham sido datilografadas. Hoje nem usa mais esse nome, né? E me contaram como as pessoas arriscavam a sua vida ao datilografar a Bíblia, ao copiar um inário, ao copiar um texto bíblico, ao datilografar um livro do Espírito Profecia. E quando eu deixei aquela divisão, eles perguntaram, o que, que você quer ganhar de presente? Levar daqui para lembrar da gente. Eu falei, posso levar uma Bíblia dessa datilografada? Eles disseram, claro. Eu percebi que aquilo era uma relíquia tão grande, que eu guardo com muito carinho na minha casa. Também me deram um livro de Ellen White. Eu vou falar dele porque ele vai ser repetido muitas vezes nessa campal. Medicina e Salvação. Algum abençoado datilografou aquele livro. E pessoas leram aquele livro. Escrito ali na língua russa, que era a língua da União Soviética daquela época. Um período difícil, complicado. Posteriormente, eu fui trabalhar na África, lá no Quênia, e descobri que havia algumas tribos que só o pastor tinha a Bíblia. Mas as pessoas que ali viviam não tinham Bíblias. E felizmente, pela bênção de Deus, houve pessoas que tiveram seu coração movidos e enviaram dinheiro para que fosse comprado Bíblias. E era uma alegria tão grande ver aqueles nativos segurando a Bíblia na sua língua pela primeira vez. E eles folheavam e olhavam. Na Ucrânia, quando houve a abertura, o pastor John Carter fez uma série evangelística de 29 noites ali. E a promessa foi, quem assistir às 29 noites vai ganhar o quê? Uma Bíblia. O que vocês acham que aconteceu? O auditório era para 10 mil pessoas. Não coube. Tiveram que fechar o metrô. Porque o Palácio de Esportes em Kiev fica numa estação de metrô. Era tanta gente que não cabia o povo. Tiveram que prometer que teria uma segunda sessão. E depois teve que ter uma terceira sessão. E hoje a maior igreja evangélica de Kiev é uma igreja adventista do sétimo dia. Foram batizados naquele batismo cerca de 3.500 pessoas. Ali no Rio de Dnipro, pessoas que passaram a aguardar a volta de Jesus por causa da Bíblia Sagrada. E quando eu olho as profecias de Daniel, Daniel capítulo 2, você conhece a profecia. Só vou lembrar vocês aqui e vou pôr na linha do tempo. Lembrando que lá é o Éden e aqui no piano é a segunda vinda de Jesus. É uma estátua, não é? Talvez tenha alguns que não conhecem, mas Daniel, Nabucodonosor teve um sonho, Daniel teve o mesmo sonho para interpretar. E essa estátua tem a história do planeta Terra contada no ano 602 a.C. Olha só. Antes que acontecesse, a cabeça seria a Babilônia, era o reino da época. O peito e braços de prata simbolizavam a Medopérsia. O ventre de cobre simbolizava a Grécia. As pernas de ferro simbolizavam Roma. Aí no ano 476 os países se dividem. São os pés da estátua dividido. E desde o ano 476 de nossa era, estamos aguardando a última parte dessa profecia. Qual a última parte? É uma pedra. O que é a pedra? A volta de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cristo não poderia ter voltado antes do ano 476. Porque já estava profetizado dentro do plano divino. Aí você vira algumas páginas mais e você tem a profecia de Daniel capítulo 7. É uma profecia, assim que tem uns animais estranhos, diferentes. Já leram? Também simbolizam os reinos. Mas Deus vai dando mais informações para que você fique sabendo em que tempo você está vivendo. Você não vive na época de Daniel. A coisa já está lá na frente. Depois vocês vão dizer aonde que a gente está. O primeiro animal é um leão, simbolizando a Babilônia. O segundo animal é um urso, simbolizando a Medo-Pérsia. São os mesmos reinos, agora com animais e mais detalhes. Por exemplo, o urso tem um lado mais alto que o outro, porque um reino seria mais forte que o outro. Tem costelas na boca, 3 costelas, simbolizando os povos que ele ia vencer. Eu não tenho como entrar em todos os detalhes aqui. Depois nós temos um leopardo com asas, 4 cabeças, simbolizando o quê? O Império Grego, que se dividiria em 4, com seus generais. Deus antecipando isso, já lá atrás, na época de Daniel. Daniel agora já devia estar com 50 e poucos anos. Depois nós temos um animal terrível, espantoso. O verdadeiro dragão estava ali naquele império, o Império Romano, né? E esse dragão tem 10 chifres, a divisão dos primeiros países. Aí tem um chifre pequeno que cutuca 3 chifres. 3 chifres caem, 3 poderes caem, chifre é um poder. E esse poder do chifre pequeno era a antecipação por Deus de um poder religioso, o papado, que exerceria o seu poder por um período de tempo, e Deus fala até o tempo. 1260 anos. Quando o Papa se tornou, o Bispo de Roma se tornou o Papa, o líder da igreja, no ano 538, começou a contar esse tempo. E esse tempo tinha que terminar em 1798. E o que que aconteceu? A profecia se cumpriu. Tropas de Napoleão chegaram ali em Roma. Um general chamado Berthier prendeu o Papa, levou ele para a prisão. O Apocalipse descreve esse evento como uma ferida, não de morte, porque o papado se recuperaria. E desde 1929, através do Tratado de Latrão, quando foi devolvido ao Vaticano, os estados do Vaticano, o poder papal tem crescido. Nós vimos ontem, não é? Na palestra da noite, o Papa atual. Eu tive outro dia uma conversa bastante interessante com a inteligência artificial. Eu falei assim, por que que esse Papa adotou o nome de Léo ou de Leão, né? Ele disse lá uma coisa, falei, mas o primeiro leão não foi tão bom assim, né? O segundo, o terceiro e tal. E a gente foi conversando. E é interessante, eu estava dando um estudo bíblico para a inteligência artificial, não sei se se converteu ou não, mas foi interessante a conversa, porque ele foi me dando dados históricos, né? Ela tentou me convencer que o Papa atual é bonzinho. Ele adotou o nome Léo por causa de outras coisas. Mas vejam, a antecipação da cura da ferida está na Bíblia. E o que vem depois em Daniel capítulo 7? Ah, nós vemos ali o ancião de dias, o filho do homem, um chegando para o outro. É a volta de Jesus! Julgamento e volta de Jesus. Percebe que eu estou chegando aqui no piano, a volta de Jesus? Só estudando as profecias. Aí eu vou para Daniel capítulo 8. 8 e 9. Aliás, o pastor que nos falou ontem, ele falou que tem que estudar ali Daniel 9, hein? 70 semanas, não foi isso? É. Mas Daniel 8 fala dos mesmos reinos, mas agora a partir da Medo-Pérsia, simbolizada por um carneiro, que é atacada por um bode, que é a Grécia. Tem um chifre grande na frente assim, e ao atacar o carneiro, esse chifre quebra. É o primeiro rei, de acordo com o próprio anjo, que seria Alexandre o Grande. E ninguém da sua descendência assume. Quem assume? 4 generais. É por isso que nesse bode cresce 4 chifres. Aí tem um chifre que é pequeno a princípio, depois cresce, que é o período do papado, o período final. E fala de um período longo, 2.300 anos, que vai lá de 457 a 1844, quando iniciou o julgamento no céu. Você sabia que você pode estar sendo julgado hoje? Ou talvez eu possa estar sendo julgado hoje? E aí? Quem é o seu advogado? Já arrumou um? Ah, o meu advogado é Jesus Cristo. Não perde uma causa. Se você ainda não constituiu advogado, eu sugiro esse. E é impressionante. O preço dos seus honorários já está pago. Ele não vai perder a sua causa. E desde 1844, nós estamos aguardando a parte final, que é o fim do julgamento. Ellen White diz no livro O Grande Conflito, quando terminar o julgamento, ela diz assim, quando terminar o juízo, Cristo virá. Olha que interessante. Não vou entrar em detalhes de Daniel 11, mas nós estamos no final. Entre os versos 40 e 45. Porque depois do 45, o que vem? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. É a volta de Jesus. Coisa maravilhosa, né? Vai para o Apocalipse. No Apocalipse, tem uma bênção especial ali, porque ele diz, bem-aventurado aquele que lê. Mas se você não souber ler, não tem problema. Diz assim, bem-aventurado aquele que ouve. Mas diz que mais bem-aventurado é aquele que pratica. Atende às palavras dessa profecia. Porque o tempo está... Ué, olha de novo, falando que está mais próximo desse lar. Jesus prometeu, está lá em João, capítulo 14, não é? Ele disse assim, não é para ficar triste não. Não se turbe o vosso coração. Mantenha a sua fé em Deus. Mantenha a sua fé em mim. Lá na casa do meu pai tem muitos quartos, muitos aposentos, muitas moradas. Eu estou indo lá preparar esses aposentos. Vou trocar a roupa de cama, pôr um travesseiro fofinho, né? Uma cesta de frutas. Eu lembro quando eu cheguei na África e me levaram à minha casa, eu achei interessante. Eles prepararam ali uma cesta com frutas, tinha um suco, me receberam com muito carinho. O mesmo aconteceu na Ucrânia. Era uma casinha no fundo, bem pequena, mas dentro da casa percebemos que eles prepararam tudo com muito carinho. O lugar não era muito bonito, mas por dentro havia uma coisa muito especial, carinho, amor. E no céu vai ser com muito mais amor, né? Muito mais carinho. E o livro do Apocalipse, a primeira profecia que aparece são as sete igrejas. Já viram? É interessante. Ellen White diz que essas sete igrejas simbolizam a condição de cada igreja e também os períodos ou o tempo. A primeira igreja é Éfeso. Uma igreja vibrante, fundada por Jesus. Depois vem a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Tá percebendo que a coisa vai caminhando, vai caminhando? E finalmente a gente chega em Filadélfia e tem uma outra igreja que é a última. Qual que é? Laodiceia. Em que período desse que a gente está vivendo? Ué, então cheguei aqui no piano. Cheguei na volta de Jesus. Ou será que vocês estão esperando Laodiceia 2? Laodiceia o retorno? Esse negócio é de cinema, de... Não vai ter outra igreja. É no período dessa igreja que Jesus vai voltar. É um privilégio, não é? A gente vê tudo isso acontecendo. As profecias numa teia se entrelaçando. Apocalipse 6 fala dos sete selos. Já leram lá? Começa com os cavalos, né? Simbolizam também os períodos da igreja. O primeiro cavalo, um cavalo branco. A igreja pura, branca. Coisa fica feia, o cavalo fica vermelho. Né? Preto, vermelho, amarelo. Finalmente, o período de perseguição. As pessoas são mortas. E nós estamos vivendo aqui num período do sexto selo. Já passou alguma coisa. Houve um grande terremoto. que cremos tenha sido o terremoto de Lisboa. Houve os sinais no sol e nas estrelas. E qual o próximo? O céu se enrola como um livro. As ilhas se movimentam nos seus lugares. Os ricos e poderosos pedem que as rochas, as montanhas caiam sobre eles. É a volta de Jesus. Porque o sétimo selo, está em Apocalipse 8, verso 1, diz assim: houve silêncio no céu por quanto tempo? Meia hora. Algumas pessoas acreditam que esse período de meia hora significa 7 dias. Olha o 7 aí de novo, né? E alguns acreditam que vai ser o período em que nós faremos um cruzeiro espacial. Sairemos aqui da Terra e iremos em direção ao céu. Outro dia eu estava numa varanda que tem na minha casa e meu filho falou assim: pai, vem cá. Mãe, vem cá. Olha, nós estamos aqui alinhados com o cinturão de Órion. E a gente foi para lá e ficou olhando para o céu, para as estrelas. Tem lugar que não dá para ver muito as estrelas, mas onde eu estou morando dá para olhar as estrelas. E Ellen White diz que é por aquela abertura em Órion que Jesus voltará. Quando eu morei na África, havia umas colinas assim grandes. O nome das colinas eram Advent Hill, Colinas do Advento. E o nosso presidente dizia assim: essas são as colinas do Advento. É atrás dessas colinas que Cristo vai se manifestar e voltar. Falei: bom, se eu ficar na África, vou ter um lugar privilegiado. Voltei para o Brasil, mas eu percebi que também tem um lugar privilegiado. Na verdade, não se preocupe muito com isso, porque a Bíblia diz que todo olho verá. Infelizmente, até aqueles que não foram tão bons assim, né? E aí a Bíblia diz que começa essa subida para o céu, não é? Talvez alguns precisam receber um estudo bíblico nessa subida. Fala: mas como receber estudo bíblico? O sujeito está indo para Nova Jerusalém? Porque alguns morreram crendo no Cordeiro, mas não conheceram Jesus. E talvez alguém dê uma cutucada e fale assim: quem é esse homem aí que está com a mão machucada? Mas você vai ter que dar um estudo bíblico para ele, porque ele viveu antes de Jesus e ele não tem aquele conhecimento. E você que tem mais conhecimento vai passar o conhecimento para ele, não é? Para ele: se é Jesus, não conhece? Não. Esse é o Cordeiro de Deus. Ele que propiciou a você está aqui hoje. É mesmo, né? Toda vez que você oferecia o cordeiro, você estava anunciando a morte de Jesus. Eu fico impressionado com a Bíblia. Porque no final da Bíblia, eu vou abrir a Bíblia porque eu só falei, mas não abri, né? Apocalipse 21 diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão os povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque eu gosto de dizer que todas essas coisas vão ficar no passado. Eu anseio muito esse dia, viu? E eu acho que vocês também estão aqui. Perceberam como, quando você estuda as profecias, você sabe em que tempo você está vivendo? É por isso que Paulo diz, um pouco antes desse verso que eu li, não desprezeis as profecias, no versículo 4, ele diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos apanhe de... Ah, não vai ser surpresa para o povo de Deus? Não, não vai ser. Ellen White diz que, um pouco antes da volta de Jesus, Deus vai dizer o quê? O dia e a hora. E ela diz assim, venha quando vier. A volta de Jesus será uma surpresa para os ímpios. Não para o povo de Deus. Eles estão esperando. Eles estão estudando as profecias. Eles sabem que estão vivendo no tempo do fim. E vai chegar o momento, sabe? Hoje a gente não consegue ver, né? Mas esse personagem está sempre comigo. É o meu anjo. Em 1957, Deus chamou um anjo e falou para ele assim, está vendo aquele hospital lá em Santo André? Vai nascer um menino lá. Desce lá. Fique do lado dele. E se possível, traz ele para mim. E ele está aqui. Eu dou um trabalho para ele. Vocês não imaginam. Ele vai contar isso depois. Ele foi comigo para a Ucrânia. Foi comigo para a África. Isso aconteceu com vocês também. Vocês têm um anjo aí do seu lado. Infelizmente, naquele dia, o inimigo percebeu uma movimentação e falou, chamou um anjo dele. Falou, vem cá. Parece que vai nascer um moleque lá, ó. Vai lá, gruda nele. Se conseguir, acaba com ele. E esse diabo também me acompanha. Não está aqui dentro. Olha de longe, assim, sabe? Porque esse aqui é muito mais forte. E quando esse não dá conta, tem auxílio de Miguel. Porque a Bíblia diz que Miguel é o defensor do povo de Deus. E ninguém vence Miguel. E naquele dia glorioso, eu espero estar de pé olhando para o céu. E vai uma nuvem começar a aparecer no céu e vai se tornar cada vez mais gloriosa. Ellen White diz no Grande Conflito que é a nuvem com a glória do Senhor Jesus e os seus anjos. Essa nuvem vai começar a se aproximar da terra. E a gente vai conseguir vislumbrar o rosto amado e querido de Jesus Cristo. O som vai ser fantástico. A música vai ser maravilhosa. E vai chegar um momento que esse meu anjo, olha, eu estou olhando para baixo, mas ele deve estar em uma altura bem considerável. Né? Ele vai dizer para mim, Jonathan, vamos subir? Eu vou dizer, mas eu posso, anjo? Eu vou dizer, claro. Mas eu não sei voar. Vou me dar a mão aqui. E a minha Bíblia diz, irmãos, que eu vou encontrar com Jesus aonde? Nos ares! Aleluia! Né? E a minha Bíblia diz também que eu estarei para sempre com o Senhor. Tem coisa mais gloriosa do que isso? E isso está acontecendo nos nossos dias. Por isso que eu acabei criando um canal aí, acabei escrevendo um livro chamado Chegou a Hora. Porque quando você lê Apocalipse capítulo 14, verso 15, olha o que diz lá. Nós temos os três anjos aqui, né? Mas o capítulo 15, sabe o que acontece? Na Bíblia aparece escrito como a quarta voz. Parece que um anjo chega, né? E fala com Jesus. O título é A Ceifa. Esse anjo, eu vou ler a partir do 15. Outro anjo saiu do santuário gritando com grande voz para aquele que se achava sentado na nuvem. Quem estava sentado na nuvem? Jesus Cristo. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Eu creio que chegou a hora. A gente não pode ficar indiferente aos acontecimentos que estão acontecendo. Ah, vai ser maravilhoso. É, eu falo demais mesmo. Na África eles dizem que o relógio pertence ao branco. O nativo pertence ao tempo. Vamos orar juntos? Vamos orar ajoelhados? Vamos orar. Ah, querido Pai, louvado seja o teu nome. Divino Espírito Santo, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Esse é o teu povo que está aqui ajoelhado, Senhor. O Senhor conhece cada um pelo nome. Os teus anjos têm levado o relatório para o Senhor. Obrigado pelos anjos que nos acompanham. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor veio a essa terra. Morreu por nós na cruz do Calvário. E eu quero dizer, Senhor, que nós aceitamos o seu sacrifício. Se você aceita, diga amém. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor vai voltar em breve. Obrigado pelo privilégio de estarmos vivendo nesse período glorioso da última igreja nessa terra. E eu te peço, Senhor, que esse grupo que aqui está seja revestido com o poder do Espírito Santo. O Senhor prometeu lá em Joel, capítulo 2. O Senhor disse que derramaria o seu Espírito sobre os jovens, até os velhos, os idosos. Senhor, derrame o teu Espírito sobre o teu povo nesses últimos dias. Nos dê a graça de participarmos desse grande evento. Abençoe as reuniões que teremos ainda aqui. Ah, que sejam reuniões tão abençoadas, que transformem a nossa vida, transformem a nossa mente, o nosso coração. Continuaremos na tua presença ainda durante todo esse sábado e nos outros dias também. Mas eu sei que o Senhor tem uma bênção especial para nós nesse dia. Por isso, Senhor, dê a cada um a bênção que eles precisam. Divino Espírito Santo, continue intercedendo por nós com os gemidos inexprimíveis que diz a Bíblia Sagrada. Entregamos a nossa vida em tuas mãos, porque o Senhor é bom. O Senhor está sempre ao nosso lado. E te pedimos no poderoso nome de Jesus Cristo. E a igreja diz? Amém. Amém.